Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Civilização Brasileira, Filosofias Africanas, Uma Introdução, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. É uma obra de divulgação e síntese voltada ao pensamento produzido em sociedades africanas e em seus desdobramentos contemporâneos. Seu propósito central é questionar a ideia, consolidada por leituras coloniais e eurocêntricas, de que a África não teria elaborado filosofia em sentido relevante. Para isso, o livro aproxima saberes ancestrais transmitidos por provérbios, práticas de oralidade e modos plurais de compreender o mundo das contribuições de filósofos africanos e afrodescendentes, reconhecidos na modernidade e na contemporaneidade. Não se trata de reduzir tradições culturais a ilustrações folclóricas, mas de considerar os critérios pelos quais certos conhecimentos foram historicamente aceitos ou excluídos do campo filosófico, com linguagem didática. A obra oferece uma porta de entrada para a diversidade intelectual africana, destacando questões de conhecimento, existência, vida coletiva, poder e memória, sem tratar o continente como uma unidade cultural homogênea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sou a contestação da exclusão histórica da África do cânone filosófico. Um eixo decisivo do livro é o enfrentamento da tese segundo a qual povos africanos teriam produzido apenas crenças, mitos ou reações religiosas diante do universo, mas não reflexão filosófica. Essa classificação não foi neutra, ela se articulou a concepções racistas e colonialistas que transformaram parâmetros europeus de escrita. Autoria individual e institucionalização acadêmica em medidas universais do que poderia ser chamado de filosofia. Lopes e Simas chamam atenção para o problema sem simplesmente inverter a hierarquia ou atribuir à África uma tradição única e abstrata. A questão passa a ser examinar como a própria definição dominante de filosofia limitou o reconhecimento de formas distintas de elaborar perguntas sobre a realidade, a convivência, a origem, a morte e o conhecimento. A relevância dessa abordagem está em deslocar a discussão de uma busca defensiva por equivalentes africanos de escolas europeias para uma crítica dos critérios de legitimação. Intelectual. O leitor é levado a perceber que a ausência de reconhecimento histórico não demonstra a ausência de pensamento sofisticado. Ela também pode revelar relações desiguais de poder na circulação de livros, na formação de currículos e na autoridade atribuída a determinados idiomas e métodos. Assim, o livro contribui para ampliar o cânone sem tratar essa ampliação como mera adição de autores, trata-se de rever as fronteiras que definiram, durante muito tempo, quem podia ser reconhecido como filósofo. Em segundo lugar, oralidade e provérbios como formas de preservar e elaborar saberes, a oralidade ocupa posição central na apresentação dos saberes ancestrais africanos. O livro destaca ensinamentos que atravessam gerações por meio da fala, da memória social e dos provérbios, recusando a noção de que a escrita seja a única garantia de elaboração conceitual ou de permanência do conhecimento, em muitas tradições. A transmissão oral não é uma versão incompleta de um texto inexistente, ela envolve repetição e interpretação situada, relação entre gerações e responsabilidade coletiva pela memória. Os provérbios, nesse contexto, condensam experiências e princípios que podem orientar julgamentos sobre relações humanas, conduta, comunidade e circunstâncias da vida. Reconhecer a dimensão filosófica desses materiais não significa transformá-los em teses acadêmicas isoladas de seus usos. Seu sentido depende da ocasião em que são mobilizados, de quem fala e do problema compartilhado ao qual respondem. Essa característica exige uma leitura atenta à pluralidade das culturas africanas e à diferença entre registrar-se uma tradição e esgotar seus significados. A contribuição do livro está em tornar visível que os modos de conservação e renovação do pensamento variam historicamente. Para leitores formados por currículos centrados em tratados e autores individuais, a discussão explicita que a oralidade pode sustentar reflexão rigorosa, embora opere com outra relação entre conhecimento, comunidade e memória. Desse modo, a obra combate tanto a invisibilização quanto a simplificação exotizante dessas formas de saber. Em terceiro lugar, diversidade multicultural contra a imagem de uma filosofia africana uniforme. O plural no título Filosofias Africanas é metodologicamente importante. A obra se propõe a evidenciar a riqueza e a diversidade de perspectivas existentes no continente, evitando que a África funcione como uma categoria homogênea. Essa precaução é necessária porque a crítica ao eurocentrismo pode, paradoxalmente, reproduzir outra simplificação se apresentar uma essência africana única, imóvel e consensual. As experiências históricas, os povos, as línguas, as formas de organização social e os repertórios religiosos africanos são diversos. Portanto, os problemas e respostas filosóficas associados a eles também não podem ser reduzidos a uma fórmula geral. Essa diversidade tem uma consequência intelectual prática. Conhecer filosofias africanas demanda atenção aos contextos de produção e transmissão. Em vez de procurar uma doutrina total que represente um continente inteiro, o livro oferece uma introdução, e não um inventário exaustivo. Seu mérito está em indicar que a complexidade do campo começa pelo abandono das generalizações herdadas de discursos coloniais. A noção de multiculturalidade, mencionada na apresentação da obra, ajuda a compreender que há múltiplas perspectivas de mundo em diálogo, tensão e transformação. Para o debate brasileiro, marcado pela presença profunda de heranças africanas, essa orientação também previne apropriações superficiais. Ela convida o leitor a distinguir valorização de idealização, reconhecer a profundidade das tradições não exige negar conflitos, mudanças ou diferenças internas. Exige, antes, tratá-las como produções intelectuais historicamente vivas. Em quarto lugar, pensadores contemporâneos e atualização de heranças intelectuais. Além dos saberes ancestrais, o livro aborda a contribuição de filósofos africanos e afrodescendentes contemporâneos para atualizar e reformular questões ligadas a essas heranças. Essa aproximação impede que o pensamento africano seja colocado exclusivamente no passado, como se sua relevância dependesse apenas de uma antiguidade cultural. A apresentação editorial assinala que o reconhecimento de pensadores nascidos na África como filósofos, em sentido estrito nas classificações dominantes, ganhou força sobretudo a partir do século XX. O dado é relevante não por criar artificialmente uma filosofia africana nesse período, mas porque revela alterações nas instituições, nos debates e nas condições de visibilidade intelectual. A atualização não deve ser entendida como simples preservação de conteúdos fixos. Filósofos contemporâneos dialogam com tradições, mas também respondem a problemas de seu tempo, tais como colonialismo, racialização, independências políticas, diásporas e disputas por representação. A obra sugere, assim, uma relação dinâmica entre continuidade e transformação. Conhecimentos transmitidos pela oralidade podem ser reinterpretados à luz de novos vocabulários e desafios, sem que isso os torne menos africanos ou menos consistentes. Para um leitor iniciante, essa perspectiva é especialmente útil porque desmonta a oposição falsa entre tradição e pensamento crítico moderno. As filosofias africanas aparecem como campo capaz de conservar memória, produzir debate e formular intervenções contemporâneas. A consequência é uma compreensão menos estática das culturas africanas e de sua participação ativa nas discussões filosóficas globais. Por último, decolonialidade como crítica aos critérios de conhecimento e representação. A decolonialidade é apresentada como uma orientação importante em parte das contribuições contemporâneas tratadas pelo livro, em vez de ser apenas um rótulo político. Ela ajuda a analisar como a dominação colonial persistiu em hierarquias de saber, imagens sobre povos africanos e critérios de autoridade intelectual, mesmo após o fim formal de administrações coloniais. Nesse quadro, a recusa em reconhecer filosofias africanas não é um detalhe acadêmico. Ela participa de uma estrutura mais ampla que atribui racionalidade plena a alguns sujeitos e reserva a outros os lugares de objeto de estudo, tradição imutável ou folclore. O interesse da obra está em conectar essa crítica à apresentação concreta de saberes transmitidos pela oralidade e à produção de pensadores contemporâneos. Descolonizar o olhar nesse sentido não implica rejeitar automaticamente toda a filosofia europeia nem substituir análise por afirmação identitária. Implica interrogar pretensões de universalidade que ignoraram suas próprias condições históricas e abrir espaço para interlocuções em termos menos hierárquicos. Para estudantes e leitores gerais, esse é um ganho conceitual relevante, torna mais fácil perceber que currículos, bibliografias e categorias disciplinares são escolhas construídas, não retratos neutros do pensamento humano. A leitura estimula uma revisão crítica dos repertórios filosóficos sem oferecer uma imagem idealizada da África. Sua contribuição é propor que pluralidade epistêmica, rigor e crítica histórica podem caminhar juntos na compreensão de tradições e autores frequentemente marginalizados. Em conclusão, Filosofias Africanas, uma introdução é indicada a leitores que desejam iniciar ou reorganizar seus estudos sobre pensamento africano, cultura afrodiaspórica, relações raciais, história intelectual e debates decoloniais. Também pode ser particularmente útil para estudantes e docentes que procuram ampliar referências de filosofia sem assumir que a inclusão de novos conteúdos se resume a acrescentar nomes a um cânone já pronto. A linguagem de introdução favorece o público geral, embora o tema exija disposição para rever categorias aprendidas sobre o que conta como conhecimento filosófico. Seu principal benefício intelectual é oferecer instrumentos para identificar a dimensão histórica e política das classificações que separaram filosofia de tradição, mito ou oralidade, ao aproximar provérbios, transmissão intergeracional, diversidade multicultural e pensadores contemporâneos. O livro mostra que a questão não é escolher entre passado e presente, mas compreender as relações entre ambos. Isso pode qualificar a leitura sobre África e diáspora, evitando tanto preconceitos eurocêntricos quanto idealizações indiferenciadas. Em comparação com introduções gerais à filosofia, frequentemente organizadas quase exclusivamente por cronologias e escolas europeias, a obra se destaca por deslocar o ponto de partida do leitor. Em vez de apresentar o continente como apêndice temático, toma suas pluralidades intelectuais como objeto central e discute os mecanismos que levaram à sua deslegitimação. Sua concisão e caráter didático não substituem estudos especializados sobre tradições, regiões e autores específicos. Funcionam, porém, como base crítica para buscá-los com perguntas melhores e referências mais amplas. Se você quiser apoiar Ney Lopes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!